Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, inicialmente meu agradecimento ao senador Casagrande pela concessão da permuta, que por umas questões pessoais eu tenho que me afastar um pouco mais rápido dessa casa. E dizer também da minha imensa satisfação fazer esse pronunciamento com você aí na presidência. Senhor presidente, 4 anos se foram. 4 anos idos, feéricos, eu diria, carregado de estresses, de conflitos e de mudanças. Anos que se foram deixando rastros, hora de decepções, vezes de esperança, mas sempre intenso, no desejo de buscar as eternas e distantes ética, justiça, eficiência, enfim, na busca do melhor. Esse ambiente nada contemplativo atinge a todos os segmentos do poder da nação. O poder executivo se vê envolvido em procedimentos aéticos de proporções e aspectos dantescos, como o Mensalão, no primeiro mandato do presidente Lula, cujas consequências quase levam o país a uma crise institucional. E o que é pior, consolidou de vez a certeza da impunidade e a plena consciência do que, neste quesito, sempre vale a pena arriscar. O espantoso é que a cobrança das instituições políticas, da sociedade organizada e da própria imprensa se faz presente apenas enquanto o clamor está aquecido, graças ao que eu chamaria de esparmo midiático. Em outras palavras, só até quando algo de maior ferocidade vem acontecer. Ainda, esse segmento do poder público, em seu esbanjamento desenfreado, monta uma bomba de retardo que terá de ser desarmada pelos futuros governos, se possível for, ou paga pelos trabalhadores, empresários, enfim, pela sociedade brasileira. Sem a menor dúvida, a falta de coragem cívica levará os futuros governos, na tentativa de desconstruir o desarranjo implantado, escolhendo o caminho mais fácil e provavelmente errado. É perceptível que esta é a escolha. Em vez de atuar contra o destruidor aumento do custeio do governo, já se anuncia a redução nas despesas pela via do corte nos investimentos e ainda num verdadeiro confisco via aumento do compulsório bancário. A primeira iniciativa eterniza os terríveis gargalos na infraestrutura que inibe a iniciativa produtiva. Aqui convém lembrar, senhor presidente, que essas dificuldades serão, então, imensamente maiores, pois se esgotam, ora a ora, as margens operacionais que ainda existiam e foram ocupadas pelo crescimento relativamente robusto da nossa economia. A segunda iniciativa que já se desenha, o aumento do compulsório dos bancos, vai emperrar o principal motor do aquecimento do nosso mercado interno, que é o crédito ao consumidor. O Brasil nunca conviveu com uma economia em que houvesse razoável disponibilidade de crédito. Nesse novo cenário, o resultado imediato foi a intensificação do mercado interno e, consequentemente, o crescimento da nossa máquina econômica e produtiva. Não obstante, diante das medidas agora anunciadas, a expectativa é a inversão desse ciclo de crescimento. Simultaneamente ao descontrole dos gastos e os desvios éticos, o Poder Executivo demonstrou nos últimos 4 anos tremenda incapacidade de gestão. A péssima situação dos aeroportos, das rodovias, dos portos, dos transportes em geral, o colapso da saúde e da segurança, enfim, são inúmeros exemplos de ineficiência na condução das políticas de governo. Vivemos efetivamente um apagão generalizado na gestão pública. Houve acertos, é importante reconhecer. A atuação do governo frente à crise financeira internacional foi equilibrada e possibilitou ao Brasil não sofrer ainda mais dramáticas consequências econômicas e sociais, como as enfrentadas por vários outros países. Ainda, a política de distribuição de renda intensificada pelo atual governo deve ser ressaltada como iniciativa salutar. Os 4 anos passados também, senhor presidente, não foram memoráveis para o Poder Judiciário brasileiro. A insegurança jurídica a partir de decisões ou da falta delas permeou assuntos de vital importância para a vida nacional. O destaque negativo fica por conta da indefinição acerca das eleições deste ano. Afinal, a incapacidade de clarificar procedimentos e regras relativas à lei da ficha limpa continua se manifestando nos julgamentos que ainda hoje ocorrem, mantendo assim indefinido alguns resultados eleitorais. E, por fim, o nosso poder legislativo. Na atual legislatura, especialmente o Senado Federal, passou momentos extremamente delicados. Definitivamente, o trabalho desta casa deteriorou-se e, perante a opinião pública e mesmo a nossa própria percepção, sofreu ferimentos difíceis de cicatrizar. A Câmara dos Deputados também padeceu, mas nada como o Senado. Em ambas as casas legislativas, medidas de combate aos abusos e desperdícios denunciados foram adotadas. Acertadamente foram implementadas ações que tornaram mais razoáveis e transparentes as despesas com os mandatos parlamentares e com o funcionamento do Congresso Nacional. Entretanto, creio que perdemos uma grande oportunidade de aprofundar ainda mais as reformas do âmbito do Parlamento, não apenas aquelas que se propunham a restringir gastos, algo louvável, mas a que pudesse redefinir o funcionamento do Legislativo Federal. Disciplina, melhor uso do tempo, regimento interno rigoroso seriam medidas que deflagrariam um melhor andamento dos trabalhos e dos seus resultados. Há algum tempo, o Congresso Nacional não vem apresentando à sociedade brasileira uma pauta de trabalho sintonizada com as mais importantes demandas do país. Esteve ausente do Congresso o debate dos grandes temas das reformas de conteúdo estrutural. Tal debate foi substituído muitas das vezes por matérias menores, que geralmente representam apenas os interesses políticos eleitorais mais imediatos. Além disso, temos nos resignado a atender à agenda estabelecida pelo governo federal, certamente em parte por culpa da sistemática atual de tramitação das medidas provisórias, que transfere para o Poder Executivo a prerrogativa de legislar. Mas também temos sido omissos ao abrir mão do protagonismo no processo legislativo. Afinal, senhoras e senhores senadores, quantas matérias relevantes transformadas em norma jurídica nos últimos 4 anos foram efetivamente propostas por membros do Legislativo Federal? Infelizmente, poucas, muito poucas. Senhor presidente, no que tange à minha presença na Casa, gostaria de ressaltar a permanente e intransigente defesa dos interesses da minha querida Alagoas. Nesses 4 anos, busquei sempre que possível atuar de forma articulada com o governador Teotônio Vilela Filho para viabilizar o grande projeto de reconstrução do nosso Estado depois de tantos anos de desmando. A reeleição do governador é o reconhecimento por parte da maioria dos alagoanos de que estamos no rumo certo. Ao longo do mandato, procurei também chamar a atenção da Casa para assuntos que considero fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. O primeiro deles, a redução das desigualdades regionais. É preciso reconhecer a existência de diferentes Brasis convivendo na mesma nação. Portanto, construir políticas que possibilitem a redução dos abismos socioeconômicos entre as regiões é missão da maior importância desse cenário federal.
Nobre senador João Tenório, Vossa Excelência me permite uma breve interrupção no seu discurso.
Com muito prazer, senador Marco Maciel, muita honra, incorporarei ao meu pronunciamento a vossa parte.
A honra é toda minha, nobre senador João Tenório. Eu gostaria de, inicialmente, dizer a Vossa Excelência que o discurso que Vossa Excelência está proferindo exibe em toda a sua integralidade a figura que Vossa Excelência o é. Ou seja, além de um homem público, na plena acepção do termo, mas também uma pessoa que tem uma visão empresarial dos problemas do país. Quer dizer, conhece os problemas do país e sabe como resolvê-los. E, portanto, a presença de Vossa Excelência aqui no Senado Federal foi uma presença muito desvanecedora para todos nós que já o conhecíamos, mas também foi muito importante porque Vossa Excelência trouxe em reiteradas oportunidades contribuições extremamente positivas para a solução dos nossos problemas, entre os quais, para citar um exemplo mais recente, a questão, por exemplo, do cadastro positivo, que ao final conseguimos avançar e Vossa Excelência, certa feita, num dos seus pronunciamentos, salientou a importância do tema. E eu gostaria de aproveitar a ocasião também para dizer que espero que Vossa Excelência continue, sem prejuízo às suas atividades empresariais, continue na vida pública, porque nós precisamos recrutar cada vez mais e melhores quadros. Enfim, porque o país precisa, enfim, fazer uma série de reformas que o Congresso ainda, infelizmente, não conseguiu realizar. Por exemplo, a reforma política ou a reforma institucional, ou seja, como fortalecer as instituições democráticas, como dar o melhor travejamento ao ato de governar, ou seja, como melhorar os níveis de governabilidade do nosso país. Mas, além disso, nós ainda temos os outros desafios a vencer. Por exemplo, a questão da reforma tributária, porque a carga tributária ainda é extremamente elevada em nosso país. A reforma da Previdência, que é outra reclamação pertinente da nossa sociedade. E também nós precisamos ter presente a necessidade de criarmos condições também para ter uma reforma no campo institucional que venha, na realidade, fazer com que nós possamos melhorar o desempenho do Congresso Nacional, não somente do Senado, mas também da Câmara dos Deputados. E acredito que, como estamos vivendo um novo milênio, e poucas gerações conseguem ver a virada de um século, muito menos a virada do milênio, eu acho que isso nos leva a refletir um pouco sobre esses desafios com relação ao futuro. Quer dizer, o mundo se globalizou, há um processo de mundialização do qual o Brasil não pode estar distante. Nós temos tudo para sermos um grande país. Nós temos vizinhança com praticamente 10 países lindeiros com os quais temos relações harmônicas e construtivas, mas ainda há muito o que fazer. Ou seja, o que fazer para que o Brasil possa ter um certo não diria um protagonismo, mas um papel mais destacado na comunidade internacional. Eu não esqueço nunca a frase de Juscelino Kubitschek, nos idos de 1956, numa entrevista ao jornal O Globo, quando teve a oportunidade de cravar uma frase muito concisa, mas muito precisa com relação ao Brasil. Ele disse, com relação ao Brasil, o otimista pode errar, mas o pessimista começa errando. Então, nós precisamos criar no Brasil uma ética voltada para a solução dos problemas públicos, mas também criar no país procedimentos públicos que venham a fazer com que o Brasil possa crescer a taxas mais altas, superar as assimetrias que são muito acentuadas em nosso país e criar condições para termos no mundo um papel que, a meu ver, está destinado ao Brasil. Por isso, eu quero cumprimentá-lo pelo desempenho que aqui realizou como senador da República e fazer os nossos votos que Vossa Excelência continue na vida pública para concorrer com o discernimento que Vossa Excelência tem e com o conhecimento de que é titular, possa contribuir, continuar contribuindo para o desenvolvimento do país e de suas instituições. Muito obrigado, Vossa Excelência.
Senador Marcos Marcel, Vossa Excelência tem sido um professor. Professor para o Brasil, professor para essa casa e, particularmente, professor para mim. Vossa Excelência tem sido um professor de história, de literatura, mas, sobretudo, de democracia, de dignidade, de como se deve exercer um cargo público. Incorporo as palavras de Vossa Excelência, evidentemente reconhecendo que nela tem um conteúdo de amizade, de relacionamento estreito, antigo, mas, mesmo assim, entendo como uma honra ouvir as suas palavras e incorporo com muito orgulho ao meu pronunciamento. Ao analisar os desafios da economia nacional, desde sempre advoguei como obstáculo ao crescimento a abusiva carga tributária do país. Em várias oportunidades, mesmo sendo um defensor da redução de taxa básica do juro, ponderei que a simples diminuição da Selic não é instrumento suficiente para levar nossa economia a níveis de crescimento sustentáveis. Para tanto, teríamos de coordenar o esforço monetário com a redução de impostos. As ações de combate à crise financeira acabaram corroborando as minhas preocupações. A maioria dos países desenvolvidos quase zerou suas taxas de juros, sem muito resultado. Enquanto, no caso brasileiro, as isenções tributárias conseguidas a algum dos setores da economia repercutiram de forma inequívoca na recuperação desses segmentos beneficiados. Senhoras e senhores senadores, nesse pronunciamento de despedida, não poderia deixar de registrar o trabalho desenvolvido por mim na área de biocombustíveis. Já no início do meu mandato, em 2007, aprovamos a criação, no âmbito da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, da Subcomissão Permanente de Biocombustíveis do Senado Federal. Tive a honra de presidi-la por 2 anos. Além dos debates internos, a subcomissão também trabalhou sempre em parceria com o Itamaraty, assuntos de repercussão externa das fronteiras nacionais, invariavelmente atuando para desconstruir, junto aos principais fóruns internacionais, tabus que foram se criando a partir de 2007. Senador Heracto, com muito orgulho e satisfação, ouço suas palavras.